História do Senado.
Os trabalhos do Senado brasileiro começaram oficialmente em 1826, durante o primeiro reinado. 5 anos depois, em 1931, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos de idade. O país, que vivia um momento de crise sociopolítica e econômica, passou a ser governado por regentes até que o herdeiro do império fosse declarado maior de idade. Vamos saber um pouco mais sobre a atuação do Senado no período regencial.
A abdicação de Dom Pedro I acontece em meio a crises econômicas, políticas e sociais no Brasil. Na economia, enquanto os preços dos alimentos subiam e causavam inflação no mercado interno, caíam as cotações da cana-de-açúcar e de outros produtos brasileiros no mercado externo. O Tesouro Nacional sentiu o peso dos gastos militares e o Banco do Brasil estava falido por conta da retirada de capitais feita por Dom João VI à época da independência em 1822. No campo sociopolítico, o país ainda enfrentava embates entre os portugueses, partidários da reunificação com Portugal, e os brasileiros que sustentavam a independência. Além das agitações internas, Dom Pedro I via-se em meio a uma crise familiar desde a morte de Dom João VI em 1826, como explica o jurista e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto.
Veio o trono de Portugal para o Brasil. O imperador não podia exercer os dois, não. O que faz ele? Entrega, passa para a filha. A filha tinha o quê? 7 anos, nasceu em 19. E diz, meu irmão Miguel vai ser o regente e casará com ela. Miguel, então, diz que não vai casar. Briga, rompe, há uma luta. Ele aí abandona o Brasil em 31 e vai lutar.
Para lutar contra o exército do irmão Miguel, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831. A abdicação deu início ao período regencial, marcado por revoltas sociais e pela expectativa da maioridade de Pedro de Alcântara. A abdicação não trouxe mudanças na composição do Senado da época, mesmo porque os cargos eram vitalícios. A Casa Legislativa teve papel central no período das regências, como nos conta o jornalista e mestre em ciência política, Jefferson Dalmouro.
Na mesma sessão, onde Dom Pedro I abdicou, iniciou-se a discussão sobre a nomeação da primeira regência, que, como mandava a Constituição de 1824, seria provisória até a eleição da regência permanente. Os primeiros regentes escolhidos pela Assembleia Geral foram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os senadores Marquês de Caravelas e Nicolau do Campos Vergueiro. A composição contemplava as 3 grandes correntes de maior influência política na época: os militares, com Lima e Silva, os conservadores, com o Marquês de Caravelas, e os liberais, com o senador Vergueiro. A regência trina provisória governou o país por 3 meses. Suas principais tarefas eram, primeiro, conter as revoltas que pipocavam pelo país desde a abdicação de Dom Pedro I, e, segundo, organizar a eleição da regência trina permanente. O início das regências marcou, segundo a professora Mônica Dantas, uma fase de grande presença e domínio do Senado sobre as decisões políticas do Brasil.
E aí é sintomático que os regentes, no caso, 2 deles já fossem senadores. Aí você começa a ver que, de fato, o Senado tinha um peso bastante importante. O Senado fornecia, digamos assim, os políticos mais experientes.
Mônica Dantas acrescenta que as regências eram compostas ou por senadores ou por futuros senadores, dando ao Senado o caráter de prêmio pela carreira política.
Você tem, então, 3 regentes, né? O Nicolau de Campos Vergueiro, senador Vergueiro, que já tinha sido, então, escolhido senador em 28 por Minas Gerais e se torna, então, regente. José Joaquim Carneiro da Cunha, o chamado um dos velhos marqueses, né, o primeiro marquês de Caravelas, então aquelas figuras realmente mais ligadas ao Dom Pedro I, né, que havia se tornado então senador já em 26, né, escolhido pelo Dom Pedro I, e finalmente o 3º regente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, conhecido como o pai do futuro Duque de Caxias. O brigadeiro era o único dos 3 regentes na regência provisória que não era senador, mas tornou-se senador em 1837.
O professor Estevão Rezende Martins Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, afirma que o Senado toma para si uma função de supervisor do jogo político durante a regência.
O Senado passa a ser muito importante como uma espécie de supervisor do jogo político, que eu diria que é quase republicano, durante a regência.
Na próxima semana, nossa viagem pela história continua. Vamos saber mais sobre o Senado no período regencial.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.